As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos, bom fim de semana, tenham um bom sábado. Vamos então dar sequência a este alargado das 13 horas. O incêndio que deflagrou nesta sexta-feira em Orange está dado como em resolução, adianta a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Ainda assim, durante a tarde deste sábado, há o perigo evidente de reacendimentos, pelo que nesta altura estão no terreno cerca de 700 operacionais, apoiados por 4 meios aéreos. Esta ignição deixa um rastro de destruição no concelho, desde logo em parte de um aviário situado na freguesia de Urqueira, onde as chamas mataram cerca de 200 mil galinhas. Há ainda a lamentar-se danos em segundas habitações, bem como a destruição de anexos e outras propriedades. Este é, nesta altura, o único incêndio ativo no Médio Tejo e aquele que maior número de meios mobiliza em Portugal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terrorismo puro foi a revolta de Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, no registro que merece a concordância de Guilherme Isidro, comandante dos Bombeiros Orientes, acusação que surge na sequência de mais um conjunto de incêndios que deflagraram nesta sexta-feira, um dos quais de grandes proporções e que começou na freguesia de Espite e daí se estendeu por uma grande mancha de território. Em declarações à comunicação social, Luís Albuquerque fala então em terrorismo puro para justificar tudo o que tem acontecido no concelho, não deixando de lamentar que durante alguma horas, a população e os bombeiros de Orém tenham estado entregues a si próprios, reforçando que outros meios de combate demoraram muito a chegar.
O incêndio começou às cerca das 14h30, com muita intensidade, com muitas projeções, e tivemos aqui durante algumas horas entregues a nós próprios. Apenas a população, apenas os bombeiros do concelho de Orém e os meios começaram, é verdade que também havia outros incêndios a decorrer no país, mas demoraram muito a chegar e não conseguimos evitar esta propagação. Eu penso que neste momento temos um perímetro de fogo de mais de 20 km, o que, como devem perceber, é muito difícil de controlar. O concelho de Orém sempre foi um concelho muito difícil em termos de proteção civil. Temos uma grande mancha florestal, onde existem muitas casas no meio dessa mancha florestal, e obviamente que há muitos anos que não havia aqui grandes incêndios e o combustível foi crescendo e hoje obviamente está, e nós já prevíamos essa situação, de uma forma muito difícil de controlar. E isso tem acontecido aqui no nosso concelho. Temos sido muito castigados, este ano já é o quarto ou quinto grande incêndio que temos aqui no concelho, e sinceramente já apelei ao Sr. Ministro, já falei com o Sr. Presidente da República, para que mandem para o concelho de Orém meios de prevenção, para que possam efetivamente fazer uma fiscalização mais aturada deste território, que é muito difícil. Ainda ontem troquei mensagens com o Sr. Ministro, disse-me que estavam a tratar do assunto. O que é certo é que hoje aconteceu aquilo que está aqui a acontecer.
Já Guilherme Isidro, comandante dos bombeiros de Orém, também falou em terrorismo, referindo que há coisas difíceis de explicar na forma como os fogos têm propagado. Guilherme Isidro não deixou ainda de lamentar as dificuldades operacionais que têm colocado à corporação.
Todos sabíamos que isto podia acontecer, já tínhamos alertado, não tínhamos condições para a sustentação das operações e, portanto, cá estamos mais uma vez a fazer o possível para as populações, a fazer o melhor, mas precisamos de ajuda e rápida. Isso é uma grande preocupação que as próprias associações têm que ter e neste momento têm, e, portanto, não deve ficar em cima das associações, deve ser o Governo a preocupar-se com a situação. Nós temos que repensar muito bem o que fazemos com a gestão dos incêndios rurais. Tínhamos prometido uma gestão diferente desde 2017 para cá e não está a acontecer isso. Nós precisamos mais gente a fiscalizar, precisamos dos agentes que devem fiscalizar na fiscalização e no combate aos bombeiros. E, portanto, há coisas que estão a ser feitas por várias agências e várias entidades que não está a levar ao caminho certo e para termos os resultados que nós devemos ter. E, portanto, temos que repensar isso tudo e nós temos feito o esforço para que isto não aconteça, mas não estamos a ver se fosse recompensado, porque todos os dias estamos com este problema.
Sr. Comandante Guilherme Isidro, concorda com duas expressões do Sr. Presidente da Câmara, a primeira de que andaram sozinhos no terreno e a segunda que este é um incêndio cuja causa é terrorismo?
O terrorismo assino por baixo e sublinho. Já o tinha dito no incêndio há um mês atrás, porque há coisas que são inexplicáveis, nós apagamos e a seguir eles vão aparecer novamente, e portanto essa é inexplicável. O ficarmos sozinhos, nós temos que ver que o desenvolvimento foi muito rápido. Nós numa hora tivemos 6 km de projeção de incêndio, nunca tivemos meios suficientes para equilibrar aquilo que eram as necessidades operacionais em cada uma das situações, com as populações a defenderem sozinhas, a fazerem um esforço inglório, e aqui uma palavra de apreço a estas populações, a resiliência que elas têm. Portanto, é com eles que nós temos que contar e eles têm que contar connosco naquilo que é possível.
Horas difíceis, dias difíceis no Conselho de Ourém, aqui as considerações de Luís Albuquerque e ainda de Guilherme Isidro, Presidente e Comandante dos Bombeiros de Ourém, respectivamente. Um ciclista de 54 anos perdeu a vida quando ia a passar pela localidade de Vila Verde, na freguesia de Areias e Pias, Conselho de Ferreira do Zêzere. O alerta foi dado pelas 20h40 desta sexta-feira, sendo que deverá ter estado em causa uma doença súbita. Ao tudo indica, o homem seguia em peregrinação até Fátima. Apesar dos esforços das forças de socorro mobilizadas para o local, não foi possível inverter o estado crítico da vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de uma colisão que ocorreu pelas 8 da manhã deste sábado na Estrada Nacional 110, no Alvito, Conselho de Tomar. Esteve assim em causa um embate entre dois automóveis. Depois de assistidas e estabilizadas pelos bombeiros do município Navantino, as vítimas foram transportadas para o Hospital de Abrantes. A circulação esteve condicionada naquela via numa operação de trânsito que esteve, na altura, a cargo da Polícia de Segurança Pública.
Rádio Air. Informação.
A Comissão Política Distrital de Santarém, do Partido Pessoas Animais de Natureza, PAN, quer que a Câmara de Tomar instale uma rede de pombais contraceptivos para fazer face à crescente preocupação da população e da autarquia relativamente à sobrepopulação de pombos na cidade. Ideia já transmitida em reunião com membros do Executivo e com a médica veterinária do município. Segundo o PAN, o pombal contraceptivo é uma estrutura na qual é possível realizar um controlo eficaz, sustentável e económico da população de pombos citadinos, substituindo os métodos habituais e ineficazes de abate e de afugentamento por uma alternativa ética e inócua, respeito às necessidades biológicas das aves, sendo que, de resto, já usados há largos anos com sucesso em outras cidades europeias, em países como a Alemanha, França e Reino Unido, reforça um comunicado enviado para a ERT. Este é um método que consiste em incentivar as aves a nidificar em locais específicos, proporcionando-lhes para o efeito abrigo, alimento e água. Uma vez aí estabelecidos, os pombos irão passar cerca de 80% do seu tempo dentro e nas proximidades da estrutura pombal, estabelecendo aí os seus ninhos. Posteriormente, equipas responsáveis limpam e cuidam do espaço e retiram os ovos, substituindo-os por outros, de gesso ou plástico, prevenindo o nascimento de novos espécimes de forma descontrolada. No exemplo apresentado de implementação de um pombal contraceptivo, no hospital em Nottingham, no Reino Unido, conseguiu-se a redução de 1.200 para 65 animais em 3 anos, assegura o mesmo texto. Um homem de 43 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Santarém pela prática do crime de falsificação. No decorrer de uma fiscalização de trânsito, foi verificado que o indivíduo conduzia um veículo pesado de mercadorias, utilizando no respectivo tacógrafo o cartão de condutor de outro profissional do ramo, tentando desta forma ludibriar eventual fiscalização dos seus períodos de repouso diário e tempos de condução, refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, tendo sido notificado para comparência no Tribunal Judicial. A PSP alerta, uma vez mais, para a necessidade do cumprimento dos tempos de descanso previstos na lei, concretamente aos profissionais a que a tal são obrigados, prevenindo situações de cansaço extremo que colocam em perigo os demais utentes das vias onde circulam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Portugal vai regressar ao estado de alerta precisamente a partir de domingo devido a novo pico de calor, tudo apontando para temperaturas máximas superiores a 40 graus, num quadro que exponencia o risco de incêndio. Perante esta determinação, fica proibido, por exemplo, circular ou permanecer em áreas florestais públicas ou comunitárias, incluindo a rede viária abrangida, assim como não se pode desenvolver atividades culturais, desportivas ou outros eventos organizados que justifiquem a concentração de pessoas em territórios incêndios florestais. Está também proibida a utilização de aeronaves não tripuladas e o sobrevoo por planadores dirigíveis ultraleves, parapentes ou equipamentos similares sobre locais inseridos nas áreas prioritárias de prevenção e segurança. O Governo anunciou ainda a contratação de mais 500 bombeiros perante o atual desgaste de meios humanos, materiais e logísticos, justificou o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.
Rádio F, informação.
Manuel Vila Matos, presidente da Câmara de Abrantes, admitiu em entrevista à ERT que olha para o Rio Tejo com preocupação, um sentimento que não é de agora, mas sim de há alguns anos a esta parte, recordou, focando-se na qualidade e principalmente na quantidade da água. O autarca assegurou que a autarquia está atenta ao estado de seca em que se encontra Portugal, dando conta de um conjunto de medidas que serão colocadas em prática para minimizar estes problemas.
Sinto uma imensa preocupação, não dos dias de hoje em concreto, mas dos últimos tempos. Há uns anos que vimos afirmando este cenário de grande preocupação relativamente quer à quantidade de água, quer à qualidade, embora as questões da qualidade foram sendo melhoradas de forma significativa nos últimos anos, mas as questões da quantidade de água, quer no Tejo, quer na Albufeira do Castelo Norte, são coisas que nos preocupam. Nós estamos a falar da atividade económica, concretamente do nosso concelho e da região. Falamos do Tejo, muito da água que afeta as questões relacionadas com a agricultura e com o território e com o espaço envolvente. E depois falamos da questão do Castelo Bote, sendo aí a bacia central do abastecimento ao concelho de Abrantes e a toda a região, bem como bem sabemos, à região de Lisboa. Portanto, as questões da água são temas centrais dos dias de hoje e nas quais temos uma preocupação imensa. Como digo, são de hoje, mas também são seguramente de há muito tempo.
Aliás, decidimos em reunião de Câmara, no fundo, definir um conjunto de regras e normas de orientação para mitigar estas questões de água. Como sabemos, Abrantes, o nosso concelho não está numa situação de ruptura total com as questões do abastecimento público, mas prevendo eventualmente cenários mais difíceis, estamos a tomar um conjunto de iniciativas, desde logo os tempos de rega, questões relacionadas com lavagens de veículos, os fontanários que não têm circulação interna. Portanto, há um conjunto de regras que diz a respeito, digamos, de resposta imediata que vamos tomar. Por exemplo, só a título de exemplo, as regas vamos deixar de fazer sempre que seja possível e também não ponha em causa, digamos, os espaços verdes. Vamos utilizar as regras em períodos noturnos em vez dos períodos diurnos.
Estado da seca em Portugal preocupa também Abrantes. Manuel Vila Matos aqui numa visão para aquilo que está previsto para o seu concelho. A Câmara de Tomar avançou para a demolição dos antigos edifícios da empresa Arton, situados na zona do Flecheiro, numa operação que visou ainda a extinta serração de mármores. Recorde-se que a autarquia comprou os imóveis, em estado de voluto, para que os pudesse eliminar, à semelhança do que já tinha acontecido com as estruturas onde funcionou o bloco de representações. Para além disso, foram deitadas abaixo mais 4 barracas do acampamento ali situado, naquela que é a concretização de outra etapa que visa tornar o Flecheiro numa zona verde, no âmbito da requalificação que estará cifrada num investimento na ordem dos 3 milhões de euros. Recordo que aquela zona da cidade será um espaço de lazer com diversas zonas verdes, para além de estruturas como um anfiteatro e ainda um parque infantil, neste caso com equipamentos amovíveis, uma vez que aquela área está em leito de cheia. Tal como a ERT adiantou oportunamente, está em causa uma obra que deverá iniciar-se em finais de outubro, início de novembro, com final previsto para julho de 2023. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERT, fala de uma operação marcada pelo simbolismo de demolir os últimos edifícios de uma antiga zona industrial ali situada.
Esta é uma demolição complexa, portanto estamos a falar de uma área bastante grande, são muitos metros quadrados, das instalações da antiga Arton e da antiga serração de mármores que ali existia. Portanto, na verdade, são duas unidades que estão coladas, mas eram duas unidades distintas. E têm aqui o simbolismo de serem os últimos edifícios desses edifícios industriais que existiam, portanto, naquilo que no fundo era a antiga zona industrial do Flecheiro. O Flecheiro foi, no fundo, a primeira zona industrial da era moderna, digamos assim, ou seja, do século XX, na cidade de Tomar. Há muitos anos, naturalmente, que tinham perdido, foram perdendo essa função e foram ficando devolutos e, portanto, estes dois edifícios representam isso mesmo, são os dois últimos grandes edifícios daquilo que será toda a área abrangida pela Zona Verde, pela futura Zona Verde, e portanto são, como dizia, os últimos dois edifícios de vários que temos vindo a demolir ao longo destes últimos anos, portanto neste processo de demolição, conjuntamente com as barracas, sendo que alguns deles já se confundiam com as barracas, nomeadamente os da zona mais sul, mais próximo do padrão, na verdade já se confundiam, portanto, entre antigos edifícios e barracas de habitação. Efetivamente, com esta demolição, serão demolidas mais quatro barracas que estavam precisamente junto ou nas traseiras, aliás, elas não eram sequer visíveis, como, aliás, grande parte delas não eram visíveis, portanto, por quem ali passasse ou enfim, pela generalidade dos cidadãos, portanto, mais quatro barracas que conjuntamente com esta demolição e cujas famílias, entretanto, já foram alojadas noutros locais, portanto, são também demolidas junto a este processo.
Quanto ao acampamento do Flecheiro propriamente dito, Hugo Cristóvão confirma que nesta altura resta cerca de uma dezena de agregados familiares para retirar, pessoas que serão distribuídas, assim possível, por vários locais.
Há ainda algum trabalho a montante a realizar, nomeadamente ainda estão cerca de meia dúzia, de uma dezena de barracas, portanto de agregados familiares ainda a retirar. Esse trabalho está a ser feito, portanto, mais uma vez também passo a passo, como tem sido até aqui, porque não conseguimos, não é possível arranjar soluções de habitação para todas ao mesmo tempo e até porque também queremos, como tem vindo a ser feito, ir distribuindo por vários locais, porque depois há outras questões sociais a montante e a jusante, e portanto esse trabalho irá continuar, mas como dizia, portanto, para que a obra depois comece e comece com a fluidez que desejamos, há ainda a retirar essas últimas cerca de 10 barracas, o que equivale a cerca de 10 agregados familiares.
Cumpre-se assim mais uma etapa na revitalização do Flecheiro. Edifícios, antigos edifícios da Arton, estão a ser demolidos.
Rádio El, a primeira a informar.
A Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Tomar reuniu com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo no sentido de avaliar os atuais transtornos que se colocam na urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda no bloco de partos do Hospital de Abrantes, serviços que têm estado condicionados no decurso das últimas semanas, obrigando as grávidas, essencialmente, a procurar por atendimento fora das respectivas áreas de abrangência do CHMT e já com uma situação trágica a lamentar, no caso a morte de um bebê cuja mãe, grávida, residente em Vila de Rei, perdeu o filho a caminho do Hospital de Santarém, uma vez que a unidade do Dr. Manuel Constâncio não tinha capacidade de atendimento naquele fatídico dia. A ERT já procurou obter um balanço deste encontro e falou com Hugo Costa, presidente da Assembleia Municipal de Tomar, que admitiu preocupação face ao atual estado das coisas.
A reunião esteve relacionada com os problemas que existem. A Conselho de Administração também nos explicou o problema que existe na falta de médicos da especialidade obstétrica, que não é só uma realidade regional, como sabemos, que é um problema nacional, o problema que existe, o problema da falta de médicos, também o problema que têm existido nas urgências e as respostas que o Centro Hospitalar do Médio Tejo está a procurar para solucionar os problemas. No fundo, foi esse o ponto de situação. Sobre casos concretos que também têm sido notícia, também naturalmente eles foram abordados, mas dizendo que estão a ser averiguados. Mas em relação à situação, naturalmente a Assembleia Municipal de Tomar preocupa-se com os problemas que têm existido nas urgências. Interessa-nos a nós, enquanto emergências obstétricas, interessa-nos a nós, Assembleia Municipal, bons cuidados de saúde, que os tomarenses tenham bons cuidados de saúde, vistas bons cuidados de saúde na região, e no fundo foi uma reunião em que o Sr. Presidente do Conselho de Administração nos colocou as dificuldades que existem e também as respostas que estão a tentar procurar. Por isso, dizer naturalmente que estamos preocupados com a situação, estamos a acompanhar a situação e naturalmente vamos continuar de perto e junto também da administração do hospital a procurar indagar a cada momento qual é que é a situação.
Ou seja, quando terminar este habitual período de férias, podemos continuar confrontados com estes problemas, é isso?
Se Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que acreditava que existia uma melhoria no pós-apoio de férias, e assim esperamos. Também sei que existem problemas de saúde, foi-nos explicado de alguns médicos do Centro Hospitalar que também colocaram essas dificuldades, no caso, médicos obstétricos que estão com problemas de saúde, o que também retirou logo a capacidade operacional, digamos assim. Mas eu espero que não foi ainda por férias a situação melhor, mas naturalmente é um problema nacional e que tem que ser resolvido do âmbito nacional com a captação de mais médicos, e é um problema de muito difícil resolução.
Um dos receios que tem sido tornado público pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo centra-se com a maternidade do Hospital de Abrantes e os respectivos nascimentos, com números abaixo dos indicadores que justificam a existência do serviço naquela unidade. Hugo Costa referiu que este assunto não foi abordado na reunião com a administração do CHMT, mostrando-se convencido de que é um cenário que não estará em cima da mesa.
Não foi falado na reunião e a minha oposição total, quer enquanto Presidente da Assembleia Municipal, quer enquanto outras funções que tenho, é um eventual encerramento que não acredito que seja em cima da mesa, que não foi abordado e nem sequer há nenhum estudo nesse sentido. Não há nada que nos leve a crer isso e acho que também não há necessidade de alarmar as pessoas porque não há nada em concreto sobre essa matéria.
A Assembleia Municipal de Tomar esteve então reunida com a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, aqui Hugo Costa, a fazer um balanço desse encontro.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.